pós-punk embrionário do Magazine e a fonte inesgotável do rock de Manchester. A matemática torta dos norte-americanos da polvo. O mundo marginal de Anatomy of Habit, um dos álbuns mais pesados do ano. E o tesouro dark dinamarquês da Best Egg Drag e seu noise obscuro. Tudo isso e um pouquinho mais agora em Triceratops Show! Rau!
Thank you.
E é isso aí, meus amigos cretáceos! Estamos começando mais uma edição do programa Triceratops Show! Meu nome é Luiz Téa e vocês acabaram de ouvir o Definitive Gaze da banda Magazine.
Opa, eu sou Eduardo Aleixo e... Magazine, Luiz? Tem alguma relação com aquela banda brasileira?
Pois é, né? O que diviniu, um cara tão conhecedor de música, ele teve essa... essa malandragem aí de colocar o nome de uma banda que já existe na banda dele, né? Curioso, né? Um fato curioso. Grande salve aí à memória também do Kid Vinil, que eu acho que a gente não estaria fazendo isso que a gente faz se ele não tivesse feito antes. Mas assim, o Magazine que a gente ouviu não tem nada a ver com o Magazine do Kid Vinil. É uma banda de Manchester, na Inglaterra. Quem é ligado em... na historiografia do rock alternativo, do indie, com certeza já deve ter esbarrado na cena de Manchester, que pelo menos há uns 40 anos faz muito barulho aí no planeta Terra, graças a suas incontáveis bandas e os selos, né? Tendo, assim, acho que o Factory Records como principal nome aí de um... conglomerado de bandas, assim, né, de um selo importante, uma gravadora importante que lançou muita gente. E o Magazine, assim como Buzzcocks, Joy Division, The Smiths, é uma dessas tantas bandas aí que veio dessa cidade operária da Inglaterra. O Magazine tem uma coisa também interessante que, como toda banda embrionária, né, ela não é uma banda que nasceu pra ser pós-punk, né? O pós-punk foi uma denominação que pintou depois. Então, né, você ainda percebe uma transição, né, do punk, né? Inclusive, sonoramente, assim, é muito parecido com as bandas punk dos anos 70, né? Mas já tava apontando também pra uma direção. Tem um certo flirt com o garage rock, né? O lance das teclas, né? Mas também tem o synth, que já traz uma certa modernidade que começou a ser introduzida no mundo do rock nessa época. Eu acho que por conta também do sintetizador já começar a se tornar popular, né? E, enfim, as bandas alternativas sacaram que era uma besteira você ignorar, né, a presença da música eletrônica e que ela podia trazer coisas muito legais. Eu acho que isso tem muito a ver também com a absorção do que estava rolando na Alemanha, né? Eu acho que os alemães deram apontaram um caminho, né, pra música pop britânica que viria a seguir.
Esse álbum, Real Life, pra mim ele tem um mix correto de guitarra, eletrônico. Eu tinha até esquecido esse álbum, mas agora que ouvi ele pra esse episódio, eu acho que eu boto ele no meu top de álbuns preferidos, viu?
Sim, uns timbres muito bonitos, né, cara? Eu gosto muito desse disco também. E é isso, assim, isso é um bom guia, assim, pra quem quer conhecer um pouco mais o rock de Manchester e também entender que o pós-punk não se limita ao Joy Division e também não tem necessariamente uma cara trevosa, né?
Importante ressaltar que você pode ser fã de pós-punk e não ser triste.
exatamente. E você vai ver outras bandas seminais, né? O Gang of Four já tem uma outra proposta, né? Mais funk, mas... Então é um movimento muito amplo, né? Não se limita só a um estilo específico. Mas e aí? Vamos seguir o nosso programa com o quê, Dudu?
Então, eu tava com essa vibe feliz aí, agora vamos mudar. Vamos tocar aqui uma banda que lançou um álbum agora, em 10 de dezembro aqui de 2021, chamada Atomy of Habit. Eu não conhecia essa banda, mas é uma banda de Chicago, assim, também aquele esquema noise dos caras, né, de galera de Chicago lá. Diria que tem uma vibe meio levemente Doors, levemente Swan, sabe? Acho que esse é o jeito mais fácil de explicar.
Sim. Eu conheci através de você. E fiquei impressionado, assim, com como eles criaram uma massa sonora densa, né, brutal, né, e interessante que, né, som com menos solto, assim, quase metal, mas ao mesmo tempo não, né, e eu gosto desse tipo de coisa de um som bem, um ritmo bem monótono, lento, mas assim, tipo, a coisa das notas suando e trazendo uma energia, né? É muito pesado, assim. Quando você joga esse punch, assim, numa energia lenta, né? Brutal, assim. Eu achei um disco muito bom. E chamou atenção justamente isso, assim. Do peso dele em contraste com o tipo do vocal, que tem uma interpretação um pouco mais, eu diria, dramática, né? Assim, meio que lembra um pouco o estilo do Nick Cave, lembra um pouco o estilo do Scott Walker, né? Essa coisa da voz bem, bem forte, bem marcante e, né, uma narrativa tensa, sinistra até, né? Bem legal, assim, um disco que eu acho que pode agradar muita gente que nem é tão ligada em rock alternativo, mas de repente gosta de metal, gosta de, sei lá, gosta de outros estilos mais sombrios.
Legal, não tinha nem pensado por esse lado. Então vamos ouvir a faixa A Marginal World, que é desse álbum, primeiro álbum deles em 7 anos, chamado Even If It Takes a Lifetime. Os álbuns, ou todas as músicas deles praticamente, tem mais de 10 minutos e tal. Essa aqui ainda tá mais comercial, então tem só 6, quase 7.
Então aproveite, boa viagem. A viagem é densa, mas é intensa. We were ready. E é isso aí, meus jurássicos. Acabamos de ouvir a banda Polvo com Old Maps. Diga, Dudu, o que, que você tem a dizer sobre Polvo, essa banda tão interessante aí dos anos 90?
Ah, então, o Polvo é daquelas, né? Os caras são creditados por terem inventado, entre aspas, o math rock, entre aspas também. Esse som aí é um pouco diferente, né? Faz parte da reunião, quer dizer, da volta deles. Acho que eles voltaram em 2008, esse álbum de 2013, o Siberia, que é um álbum bem, bem fodido também. Muita gente conhece o Polvo por aquele álbum... Como que é o nome do álbum?
Aquele vermelho lá.
Qual que é o nome? Explode and Drown?
Isso, esse mesmo. Maravilhoso. Polvo. Explode and Drown.
Mas eles têm uma discografia fodida, assim, quem gosta dessas guitarras, pá.
Então, eu fiquei bem surpreso com esse som, assim, porque realmente eu só conheço esse álbum, que por sinal é um puta discão. Nunca tinha parado pra ouvir outras coisas deles, assim. É legal que você percebe que tenha pouco as características estruturais do Polvo, né? Que é essa coisa do minimalismo, do riff que vai se repetindo ao mesmo tempo. Ele se repete, mas tem alguma variação, alguma transformação, assim, que da primeira vez que você ouve até a última, você percebe que não é o mesmo, mas a cadência e a intenção é, né? E é só que nesse eu percebi uma coisa medieval até, uma coisa folk, muito, muito interessante, assim, que funcionou bem. Né, os que eu conhecia mais era uma coisa mais pesadona, né, mais tensa, assim, né. Mas sim, né, eu acho que ele preservou ainda essa coisa do math rock, né, que muita gente atribui, né, se é ou não é, a controvérsias, né, principalmente porque nos anos 80 houveram muitas bandas, né, que já estavam trazendo essa proposta, né, até... de juntar mesmo o jazz com o punk, né? Então o Polvo talvez talvez tenha sedimentado e sacramentalizado isso, né? Mas é um caminho que veio alguns anos antes.
Só voltando ao assunto anterior, eles têm umas músicas que flertam com... Ah, o pessoal chama de música étnica, né? Mas étnica depende de onde você tá vindo, né, pô? Mas ele tem esse problema de guitarra espanhola, guitarra ali do, sei lá, norte da África, essas porra aí, caralho.
Muito bonito, né? A gente tava conversando antes de entrar, né, online, sobre o possível significado do nome, né, Polvo, né, porque é um nome, né, é isso mesmo, é Polvo, se pronuncia Polvo, né, Dudu?
Acho que sim, é. Eu até joguei, eu li o Wikipédia deles lá, tá lá, é uma referência à palavra polvo em português e polvo em espanhol. Isso é engraçado aí, né, pra quem estuda espanhol, blá blá, que polvo em português é um animal e em espanhol significa pó. Então você não pode, se um dia você for pra um lugar que fala espanhol aí e pedir um polvo no restaurante, eles não vão entender quando é que é, você tem que falar pulpo.
Eles vão dar cocaína pra você.
não sei qual que é a gíria, imagino que não seja polvo. Mas e aí, Luiz, o que, que você trouxe pra finalizar o programa?
Cara, a gente já tá chegando no fim, então, Dudu. Eu trouxe aqui uma banda muito louca que eu conheci recentemente aí, nessas Spotifyzadas, né? E eu curti, cara. É uma coisa bem legal, assim, uma banda da Dinamarca, chamada Pastag Dread. Ou melhor, Pastag Dread. Meu, fantástico, assim, né? Tá nesse lugar também do entre o pós-punk e o dark, mas também muito mais que isso, né? Muita coisa experimental, muita coisa brutal mesmo, assim, pesada, tensa. Noises, né? Até um leve flirt industrial. Eu acho que é uma banda bem legal de conhecer. Infelizmente, né? Uma banda que durou muito pouco tempo, né? Mas os integrantes já tocaram em outros projetos, né? Acho que a vocalista chegou a ter também uma carreira solo e tal. Eu conheci recentemente, então tô maravilhado, assim. Queria compartilhar com vocês um som um pouquinho diferente aí.
Luiz, de onde que você descobriu essa banda aí? Porque eu achei bem X, assim. Não achei muito material, não.
Então, realmente é uma banda que é bem obscura, né? Eu mesmo também não encontrei muitas informações deles. Eu conheci pelo Spotify mesmo, cara. Sabe, aquela coisa de um play chama outro, assim, né? O autoplay Spotify às vezes acerta, né? E isso foi uma coisa bem acertada, né? Que tem muito a ver com os sons que eu escuto, né? Mas, assim, eu achei que deu uma destacada aí dentro desse radar post-punk. E eu escolhi uma música bem lazarenta dele, chamada Postcards and Reasons. Então, finalizando aí nosso programinha, vamos de Pestag Dread. Conheça esse som comigo junto. Maravilhoso.
Se prepare pra pedrada.
É isso aí, a gente acabou de ouvir Pestag Dread E vocês pensaram que a gente ia embora? Enganamos vocês e hoje temos um bonus track, uma banda aí nova que ninguém conhece, que muito interessante, assim, que é, a gente teve que gravar porque realmente a gente ficou impressionado, assim, com a novidade. Conta aí pra gente, Dudu, o que, que você descobriu essa semana?
Cara, é chato. Não, é que tava no trabalho lá, o chefe falou assim, tava tendo Thanksgiving, né, sei lá, ação de graças. Aí meu chefe falou assim, ah, eu fui visitar Joshua Tree, né, lembrando que os caras trabalham em empresa americana, os caras moram lá na Califórnia, né, não é que o cara saiu do Brasil pra ir visitar. E aí eu dei uma olhada e tal, pô, Joshua Tree tem umas árvores bizarras, assim, um lugar interessante. Eu fiquei pensando, pô, Joshua Tree, né, tem um álbum do U2. Aí eu peguei pra ouvir esse álbum de novo. Eu falei, cara, eu achei um álbum muito foda, assim. Eu não lembrava quão foda era.
Pois é, né, cara. Eu também comecei a ter um carinho especial do U2 de uns tempos pra cá, você acredita? Então eu achei bem legal você trazer pra gente esse disco aí, em específico, né? Que, aliás, é um disco foda, né? Ele foi produzido pelo Brian Eno, né? Um dos grandes gêneros, sim. Inclusive, o U2 e o Brian Eno, eles tiveram uma parceria muito foda, assim. É, vários discos. Inclusive, eu recomendo pra você um disco que eles lançaram juntos com outro nome. Um nome chamado The Passengers. Como se fosse uma banda mesmo. E eles fizeram tipo um álbum de trilhas sonoras de filmes que não existiram, entendeu? Uma loucura dessa, assim. E é um disco muito experimental, muito diferente, muito foda. Eu descobri também... Não, eu tô ligado, esse projeto eu conhecia, né? Porque teve aquela música com o Pavarotti lá, que fez maior sucesso e tal. Mas o disco é muito foda, cara. Muito foda. E esse ano eu peguei pra ouvir bastante U2. Acho que muito graças a duas pessoas aqui de Sorocaba que sempre falam da banda pra mim, que é o Mário Bros, do Rai, e o Henrique Ravelli, do Her Projeto. Então, um grande abraço aí pros meus amigos, Mário e Henrique, grandes fãs do U2, que me abriram a cabeça assim, pra banda, assim, é uma banda fantástica, ó. Que também a galera adora odiar, né? Bem subestimado, mas assim, é muito foda, não é um... Né? É, apesar de eles terem conseguido o status de música pop, eu acho que muito por conta da produção dos shows deles, assim, você percebe ouvindo os discos que tem uma profundidade, uma coisa bem diferente, né? E o Joshua Tree traz muito isso, né? Essa contribuição do Brian Eno com certeza alavancou, né, a qualidade musical do U2. E, cara, é fantástico, né? Gosto muito dos timbres, do The Edge. Tudo muito bem colocado, muito bem pensado, assim, né? Então, se você não gosta de U2, essa é a sua chance de se redimir e redescobrir a banda, assim como a gente fez. Eu confesso, sempre tive ranço, acho que por conta nossa... A gente já contou isso um pouco sobre isso naquele episódio que a gente tocou, aquela da The Saints, Air Coming, né? Que não era uma banda muito pop, assim, né? Pra mim era tipo um Coldplay e tal. Até o Coldplay eu descobri que tem coisas legais também. Mas na época, né, a gente... Underground e tal, a gente cria um certo ranço, né? A presença da banda no Brasil. Mas, pô, né, os caras são de esquerda, amigo do Lula, neto de todo mal, né? Uma banda massa.
Pera aí, só fazer uma pergunta. Que coisas boas do Coldplay que tem? Aqueles álbuns iniciais dele lá?
Eu acho massa, cara. O Parachutes. Legal.
É, legal.
Inclusive o Coldplay trampou com o Brian Eno também, né? Naquele Viva La Vida. Mas eu não tive coragem de ouvir esse disco, não.
Cara, esse eu não sabia, não.
Esse trampou, né? Dinheiro, né? Dinheiro traz os melhores produtores, né?
Então você falou que o U2 fez um som experimental com esse pseudônimo de Passengers, né? E você também falou que o U2 é banda meio de esquerda e tal. Então vamos juntar esses dois temas com a faixa Mothers of the Disappeared, que é a última faixa do álbum Joshua Tree. Então, eu acho que é a faixa mais experimental do álbum, e ela é bem de esquerda, assim, porque ela tá meio que falando das... as mães dos desaparecidos, né? Que desaparecidos? Os apírios desaparecidos da, dos presos políticos que, do América Latina e tal, Argentina, Chile, afins. Então, fiquem com U2, Mothers of the Disappeared.
É isso aí, gente. Muito obrigado aí todo mundo que ouviu. Desculpa esse vamos embora, mas vamos ficar. É que realmente o U2 era pra ser uma surpresa. Senão eu sei que se a gente tivesse anunciado, a galera ia desligar. Mas é isso aí, gente. Fique com o U2. Dê mais uma chance, mano. Os caras são bons, sim. Grande beijo a todos e nos vemos.